Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Tudo bem, e agora?
Tá, deixa eu ver. Cuidado, não segure o botão por mais de 5 segundos.
Não foi culpa minha.
Bitácora espacial, me he despertado del hipersueño en un planeta extraño.
¿O qué que você fez?
Só fiz o que você mandou fazer.
Estoy rodeado por criaturas extrañas y desconozco sus intenciones. ¿Quién anda ahí? ¿Amigo o enemigo?
Tá, sou amigo, todos amigos.
Me debo de haber estrellado y se me ha borrado la memoria. ¿Han visto mi nave espacial?
Ele tem que voltar ao normal.
¿Y cómo es que a gente faz?
Não sei não, essa parte está em espanhol.
Não dá tempo, não. Vamos, el buzo.
Mi nave, ¿la encontraste? ¡Excelente!
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Jurandir Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a franquia Toy Story, os três filmes, a trilogia, em mais um episódio da nossa série Trinca. Estamos aqui com Maurício Saldanha.
Jurandir, eu tenho aqui guardado, vou tirar a foto, tirei a foto. A boneca da pequena sereia, Jurandir, que eu toda noite espero que ela se mexa.
Olha só, convidado especial, um mega dublador, o Buzz Lightyear, o nosso amigo Guilherme Briggs.
Eu sou um dublador, não sou um brinquedo, eu sou Buzz Lightyear.
Fantástico, fantástico, olha só, nós vamos falar sobre a trilogia Toy Story, os três filmes, 1995, 1999 e 2010. Vamos falar tudo aqui, nossas lembranças aqui dos nossos bonecos, esses personagens maravilhosos, nesse programa mega especial. Vamos lá, Maurício!
Olha ali, bem-vindos ao mundo espetacular do cinema!
Rapadura Cast.
O que é isso?
Dá pra ver? Dá pra ver?
O que será que tem lá em cima?
Woody, quem é que está aí com você?
Woody, o que está fazendo embaixo da cama?
Nada. O Wade só estava um pouco empolgado. Só isso. Muito bolo e sorvete, eu acho. Foi só um engano.
Mas esse engano está sentado no seu lugar, Woody.
Você foi substituído? O que foi que eu disse antes? Ninguém vai ser substituído. Vamos ser educados e dar a seja lá quem for as boas-vindas ao quarto do Wade.
Buzz Lightyear para Comando Estelar. Responda, Comando Estelar. Comando Estelar, responda. Estão me ouvindo?
Por que não respondem?
Minha nave!
Explodiu. Vai demorar para consertar.
Buzz Lightyear registrando data estelar 4072. Minha nave saiu de curso na rota para o setor 19. Fiz um pouso falho num planeta estranho. O impacto deve ter me acordado do hipersono. O terreno parece um tanto instável. Não há leitura indicando se o ar é respirável e parece que não há sinal de vida inteligente por aqui.
Oi!
Oi!
Opa! Assustei você! Eu não tive a intenção. Desculpe, oi. Meu nome é Woody e este é o quarto do Andy. É só isso que eu queria dizer. E que também houve uma confusão. E este lugar é meu. Viu?
Acaba Força que... Policial Local. Tava na hora de chegar. Sou Buzz Lightyear, patrulheiro espacial, unidade de proteção do universo. Minha nave caiu aqui por engano.
Buzz
anos 90. Olha só, em 94 eu assisti o filme da minha vida, que foi O Rei Leão. Eu pensava que não, que nenhuma animação iria conseguir chegar no patamar de O Rei Leão. Nenhuma animação. Eu já tinha assistido a Bela Fera, que muita gente diz que é o melhor filme da Disney, e eu não concordo. É.
Não, mas deixa
eu
claro.
Eu também não concordo, não.
Mas que patamar seria esse, Jurandir?
O patamar de tudo, né? Com personagens, com história, com animação em si, com trilha sonora, tudo, né? Eu pensava, ó, porra, O Rei Leão chegou no ápice. Não vai ter outro.
Eu não concordo com isso também da Bela e a Fera, não. Todo mundo fala, Bela e a Fera, Bela e a Fera. Eu prefiro também muito mais O Rei Leão.
Mas a Disney sempre oscilou entre histórias originais, por favor, me corrija se eu estiver errado, e histórias também adaptadas de grandes clássicos, né? Uhum. É o caso da Bela e a Fera.
O Rei Leão é Hamlet, né? É meio que a adaptação de Shakespeare, né?
É total Hamlet.
Do tio malvado.
Sim, 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 sim.
Mas assim, tem uma tríade... É fundamental na Disney, que é contar uma grande história com grandes personagens e envolver todo mundo que está assistindo.
Não, o que eu queria dizer, Jurandir, com o que eu falei, e agora então, já que tu me lembra que Hamlet é... O Rei Leão tem muita influência de Hamlet, é que é com a Pixar então que vem as histórias originais, e não com a Disney e essa animação. Porque agora tu citou Aladdin, então a Bela e a Fera... Temos o que? A Bela Adormecida. Tudo, Jurandir, é baseado em alguma coisa, ou de uma peça clássica, de uma obra clássica.
Daí chega a Pixar, uma empresa nova e com computação gráfica. Não tinha antes. Briggs, você que dublou. Você já tinha dublado algum trabalho da Disney em desenho?
Tinha feito só coisa muito pequenininha. Porque era 95, eu tinha 25 anos. E o que eu tinha feito assim de mais relevante era o Freakazoid. Mas então eu tava extremamente nervoso, né?
Expectativa como amante do cinema, assim, de...
Ah, é quando eu vi pela primeira vez, cara, foi uma... Eu tava vendo no jornal que eles tinham lançado, acho que era um desenho chamado Cassiopeia.
Sim, brasileiro, né?
Isso, que vai ser a primeira animação em computação gráfica ou em 3D, não me lembro o que que era. Acho que é computação gráfica, né?
Exato.
E tava correndo por fora esse Toy Story. Então, a princípio, eu fiquei com um pouquinho de antipatia do Toy Story, que eu tava torcendo pelo Cassiopeia.
Lógico, Cassiopeia, brasileiro.
Cassiopeia. Aí falou, Toy Story conseguiu. Falei, Toy Story, maldito. Olha só, né?
Eu sou brasileiro, né? Brasileiro não desiste nunca, né?
É. Bem, amigos da Rede Globo, estamos aí com Cassiopeia e Toy Story. Cassiopeia e Toy Story, Cassiopeia e Toy Story. Ih, Toy Story ganhou. Falei, não.
E de alguma forma o Toy Story acaba sendo, de alguma forma, brasileiro, né? Pela dublagem mesmo, né? Pelo sucesso da dublagem.
É, isso depois se esqueceu, porque o Toy Story é universal, né? Não tem uma nação.
A história do Toy Story é universal.
Uhum, exatamente.
Tão universal quanto o Rei Leão? Tão universal quanto a Bela e a Fera, tão universal quanto a Pequena Sereia?
Eu não sei dos outros, porque assim, eu tenho um carinho tão grande por Rei Leão, e eu acho que o Rei Leão, ele passa uma história de amizade, de pai com filho. O Briggs, ele deve ter se identificado muito, porque eu sei que ele tinha essa
demais,
relação, cara, com o pai, né, e as lembranças, sabe, os ensinamentos e tudo.
É, eu quase fui carregado no cinema, chorando aos prantos, pô, é que eu tava falando, né, a gente tava conversando que eu sou manteiga derretida mesmo. Então quando eu vi o Rei Leão, eu falei, ai caramba, meu pai, você identifica, meu pai tinha falecido, né, aquela história que as pessoas conhecem, né, que meu pai é meu grande guru mesmo. E agora, eu queria até fazer uma crítica, assim, recente, dos desenhos recentes, que eles não se preocupam com isso, essa universalização. Tem muito desenho que fica fazendo piadinha, por exemplo, piadinha atual, piadinha moderna, e esquece da coisa mais universal. Mas eu acho que esses clássicos, eles ficam para sempre. Como os próprios Os Incríveis, que tem aquela coisa meio James Bond, com super-herói, mas eles têm elementos que você, em qualquer país vai entender aquilo.
Eu acho que chega todo dia na Pixar um caminhão gigante, com um coração enorme, sabe? É impressionante como um estúdio consegue ter tanto amor e carinho por suas obras.
É, né?
Não só. Tem piadinha, tem personagens divertidos, mas tem muito coração nos filmes da Pixar, cara.
E acho que devido a essa qualidade e a computação gráfica ser tão incrível, que acaba sendo mais profundo Esse é o alcance dessas histórias universais, não?
É, e eles deixam os funcionários à vontade. Já viram como é que é a Pixar? Que coisa
linda. Tem os DVDs da Pixar. Na verdade, assim, eu sou apaixonado por todos os filmes da Pixar. Tenho todos
também,
em DVD.
Também.
Mas eu sempre espero, quando eu compro o DVD, ver o documentário.
Eu também.
Sempre legal, cara, aquilo da produção, eles mostrando o desenvolvimento e lá todo mundo à vontade, sabe, cara? Aquilo é muito bacana.
É, a parte humana é fundamental. Eu falo isso sempre. Eu utilizo isso até no meu trabalho, quando eu dirijo os atores, eu deixo todo mundo alegre, brinco, a gente faz lanche e conta piada e relaxa, vamos tomar um café, vamos brincar. Em outros estúdios, não, nem é assim, é toda aquela vambora, isso aqui é coisa séria. Não pode ser, cara. Pode ser o cara tá morrendo lá na tela, mas a gente tá brincando, tá curtindo. Senão não existe espírito humano que vai entrar no corpo do filme, entendeu? Não passa pro filme.
Mas tu sabe que Hollywood é muito quadrada, né? Ela tem modelos, assim, é difícil isso pegar. E a Pixar tá conseguindo isso. Eu acho que vai chegar um momento que a Pixar vai fazer um filme que pouca gente vai gostar. Eu acho até que o Ratatouille é um filme mais ou menos nessa linha. Eu acho fantástico. Acho um dos melhores da Pixar.
Eu também.
Mas tem gente que, ratinho, cozinheiro, coisa nojenta, pá, pá.
Mas é um filme sofisticadíssimo.
É diferente, né?
É, o Brad Bird, que fez também o Gigante de Ferro, fez os Incríveis, fez os Simpsons, né? Ele trabalhou nos Simpsons. Brad Bird é um monstro. Até dublar, ele dublou a Edna Moda, é o Brad Bird no original. É inacreditável, eu não acreditava. Falei, por que isso? É o animador Brad Bird que tá fazendo a Edna Moda? O Garcia Júnior falou, olha, vou fazer testes com... O que é? Vocês estão rindo de quê? Eu falo assim mesmo. Então, se ele escuta isso, ele me dá porrada. Mas enfim, ele falou, vou chamar mulheres e homens pra fazer teste pra Edna Moda, entendeu? Tô a fim de fazer teste pra ela? Eu falei, eu não, pô. Não vai ficar bom não, Júnior.
Baixinha, cabeçudo com óculos gigante, né?
É, sensacional, cara. A Pixar... Vocês viram os documentários do próprio Brad Bird, como é que ele trabalha com a equipe, como é que ele é uma espoleta e brinca e joga bolas e chuta e pega um boneco, fica brincando. É assim, cara. É assim que tem que ser.
O John Lasseter também, né? O John Lasseter da mesma forma, né?
Eu perdi a chance de conhecer o John Lasseter. Ele veio pro Brasil na pré-estreia do Toy Story 2 e eu tava doente, muito doente, tava gripado pra caramba, com febre, e eu perdi. E o pessoal me contou. Falei, pô, ele ficou perguntando, cadê o Where's Buzz? Aí eu quero conhecer o Buzz. E ele tratou todo mundo bem, comprou pipoca pras pessoas. Ele tava com uma bermuda e camisa havaiana.
Como sempre, né? Típico.
Como sempre, é. Comprou pipoca, fez bagunça no cinema, bateu palma, assoviou, tirou foto. Ele é uma gracinha. O John Lasseter é uma gracinha.
Nem parece que ele é o mandante de tudo, né?
É, ele não é, o Júnior mesmo falou, ele é um cara simples, cara carinhoso, gente boa, ele sentiu nos olhos, viu os olhos do Lasseter, né? Ele vê, é um cara do bem, é um cara simples, entendeu? Super inteligente, super criativo, e colocado numa posição de poder, o poder não o consumiu e não o corrompeu, que você conhece a pessoa quando você dá poder, né? Então o cara é um artista no lugar ideal, na hora certa, que Deus o conserve pra sempre, entendeu? Que ele seja a grande cabeça da Disney.
A Pixar é o grande Gepeto, né? É colocar o coração em aquilo que até aparentemente não tinha, né? A gente não olha um peixe e acredita que ele tenha coração, a gente não olha um robô e acha que tem coração. Então a Pixar é um grande Gepeto mesmo, né? Acho que nem a humanização de todos esses bonecos ou bichos, mas sim colocar o coração, né? Fazer a gente chegar ao coração desses outros que convivem com a gente.
A gente tá falando isso porque a gente já tem a grade de filmes da Pixar, né? Grande sucesso, fantástico, obras-primas, uma filmografia especial que a Pixar tem. Mas lá em 95 era o primeiro longa-metragem deles. Como que eles conseguiram isso? Eu revi o Toy Story 1 e 2 para poder até assistir o 3, mas para fazer esse programa específico. O Toy Story 1 é impecável. Hoje, cara, e estão falando de computação gráfica, 15 anos de diferença, cara. Pra tecnologia, pra computação gráfica, é algo absurdo.
Eu acho que o que deixa a gente encantado mesmo depois de 15 anos é a associação imediata ao brinquedo. Todo mundo brincou, todo mundo tem brinquedo, teve brinquedo. É uma coisa que não existe, por mais qualquer classe social, qualquer lugar que tu esteja, tu brincou com brinquedos. Agora, a associação com outros filmes, por exemplo, com o leão envolvendo, com animais ou com insetos...
Seres inanimados, né?
acho que de cara tu já pode ter um repelente, sabe? De, não tô afim de ver história com bichinho hoje. Mas agora o boneco, acho que o boneco faz essa associação imediata, assim, ó. Eu brinquei.
Todo mundo foi criança, né?
É.
Só quero falar sobre o roteiro. Eu acho que o roteiro do Toy Story é brilhante. Porém, ele tem toda uma narrativa que me lembra muito curta-metragem. Ele é como se fosse um curta. Hoje eu vejo e eu assisti, Briggs, agora as versões em 3D que vieram do 1 e 2. O 1 me veio muito assim como um curta-metragem. Um curta alongado, sabe? Isso não quer dizer... Não tô dizendo defeito, né? Pelo contrário. Eu acho que é a inteligência deles. Não colocar tantos personagens assim quanto hoje se comparado ao Toy Story 3. Então eles sabiam da limitação, por mais que a computação gráfica te abre portas, eles sabiam da limitação deles.
Era o primeiro deles, né? Não vamos também colocar 50 personagens, né?
Exatamente. Então, a inteligência deles, saber, ó, eu vou fazer isso, mas vamos focar. E acho que é por isso a narrativa se assemelha a um curta, porque ele é focado naqueles personagens ali e não abre muito, né? Não tem uma vasta expansão. É concentrado nos personagens e poucos personagens. E a história se resolve muito rápido também. Eu acho que isso, a inteligência deles, saberem onde eles estavam pisando e saberem do poder que eles tinham. Até aqui a gente pode ir. E foram até ali e acertaram.
Um dos segredos que eu acho da Pixar também, que segredos não, quer dizer, de qualquer pessoa que faz animação, é que eles fazem questão de fazer, por exemplo, eu estava lendo que Toy Story 3 teve mais de 90 mil desenhos. Eles fazem aquele storyboard, colocam na parede, e todo mundo participa, todo mundo está dando opinião, todo mundo brinca, todo mundo interpreta até. Eles vão e interpretam a cena do Buzz e do Woody, e brincam e empurram o outro. Como é que seria? Não, o Buzz, mas aqui, qual o timing? E vão cronometrando, é uma zona quando eles fazem a leitura. Eu queria ser uma mosquinha digital, assim, 3D, pra ver uma reunião da Pixar. Até falei uma vez com o Júnior. Júnior, se um dia você for a Pixar, se puder, se eu tiver autorização como um mero dublador de das 39 nações que dublam pra Pixar, eu queria muito entrar numa reunião, ver como é que eles fazem. Porque tem muito desenho animado que é assim, o roteirista vai, cria, passa pro outro cara lá, ele revisa, manda pro outro, manda por e-mail, faz uma reunião com os executivos. Não, animação tem que ser assim, botar todos os malucos na sala, servir café, donuts, né, docinho, papapá, põe na parede e todo mundo, vamos bater as cenas. E vamos lá, como é que faria? Vamos interpretar aqui, como é que você... Será que funciona? É isso que a Pixar tem, que eles valorizam muito isso. O Lester falou isso numa entrevista que eu nem sei onde é que eu vi, que eu achei o máximo, entendeu? Essa interação humana é todo mundo junto, vamos lá, tá brigado com ele? Não, faz as pazes agora e vamos ver o storyboard agora. Vamos lá, entendeu? É isso, isso funciona, cara, isso dá certo.
A história do primeiro Toy Story é muito simples, se a gente for tentar resumir. Algo que eu nunca imaginei. E isso que a Pixar consegue fazer com a gente. É assistir todo o filme dela e, eu nunca pensei que isso poderia acontecer. Poxa, brinquedos, quando estão sozinhos, ganham vidas. Passa um flashback na tua cabeça de imaginar que todos os teus brinquedos, quando tu era criança, criava vida.
O que mais me assustou, além disso, é a questão do medo de você ser substituído. Você ter uma amizade, você ter uma... E eles eternamente com aqueles soldados subindo, olhando para ver o que eles vão ganhar, o que o Andy vai ganhar.
Sargento, monte um posto avançado lá embaixo. Prioridade máxima. Sabe o que fazer.
Sim, senhor! Muito bem, homens! Vocês ouviram! Prioridade máxima! Repito, prioridade máxima! Posto avançado! Acelerado! Vamos, 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 vamos!
Crianças, atenção! Sentem em cima! Não, Ed, você senta ali no meio. Isso! E que presente vai abrir?
Lá estão eles.
Responda, mãe pássaro. Aqui é Alfa Bravo. Responda, mãe pássaro.
É ele. Silêncio, silêncio.
Tudo bem, o Andy está abrindo o primeiro presente agora.
Senhora Cabeça de Batata. Senhora Cabeça de Batata. Eu posso sonhar, não posso?
Já desamarrou, Noah. Está rasgando o papel. É uma merendeira. Temos uma merendeira aqui.
Merendeira?
Merendeira.
Pra merendar.
Ok, segundo presente. Parece que é um... Ok, é um anzol.
Porque eles podem ser substituídos a todo momento. Ou seja, nada na vida é insubstituível. É uma parábola sobre vida e morte, sobre a mortalidade da gente. E também a questão do clássico Woody, né? Que, na verdade, é um boneco até velho pro Andy. Deve ter sido do pai dele, que ele ganhou, da mãe. O Woody, que é o clássico, aquele antigo velho oeste americano. E os novos tempos, né? Da Revolução Industrial, da o homem no espaço, o Buzz Lightyear, trazendo toda a tecnologia, alimentando a gente, como a gente tem hoje, né?
É, não, e belo emprego de palavra, a tecnologia, né, Briggs? Sim. Uhum. Toy Story é um avanço de tecnologia, até no próprio, nos próprios personagens a gente pode ver uma analogia. Exato. Em relação a isso, né?
Exato. Exato. Até o Woody, ele tinha sido concebido como um boneco de ventríloco. Não sei se vocês viram alguns desenhos. Eu tenho todos os livros de arte de Toy Story, que eu coleciono mesmo. E o Woody, ele era um boneco de ventríloco, aquele antigão.
Ah, só no 2. O próprio Woody vê o desenho dele na TV, né?
É. Não, mas antes disso, ele era um boneco com aquela boca, assim, mas enorme, assim, grandão. E ele ia ser até meio malvado, meio assim, ia tentar fazer de tudo pra matar o Buzz, mas eles depois desistiram da ideia. Mas é uma coisa, assim, muito bacana, entendeu? Essa parte bem antiga do títere, né? O cara que controla os bonecos. Isso é uma coisa que a gente não tem mais, né?
Essa história do brinquedo antigo, medo do, com medo do brinquedo novo, é totalmente atemporal, porque
é.
Casa justamente com a história da Pixar. O Woody é o 2D, o Buzz é o 3D, é a novidade.
Sabe? É, exatamente.
E um com medo do outro, assim, poxa, mas será que o 2D vai conseguir se segurar? E o 3D com a diferença, né? A novidade, todo mundo, caramba, é o melhor. E a gente vê que no frigir dos ovos, tudo faz parte de um ciclo, mas eu não deixo de gostar de um filme 2D por causa de um filme 3D.
E fazem parte um do outro, né? Acho que a prova disso, Toy Story convive, prova, né? E a analogia perfeita, que convivem muito bem e precisam conviver. Só quero dizer o que eu acho também sobre o porquê de nos pegar tanto o Toy Story. Essa relação dos bonecos terem vida, eu acho que é o sucesso da Toy Story que mostra que é o dono que coloca a vida no boneco.
Uhum.
O boneco aquele que tu não brinca, ele não tem vida. Então, o mais interessante é que aqueles bonecos reivindicam a atenção outrora dada. É como bem explora o Pequeno Príncipe, né? E esse sim também é temporal. Tu é eternamente responsável por aquilo que tu cativas. Então, chega e dá toda a atenção para aquele boneco e depois tu sai fora. Não, só um pouquinho, tu me deu tanto amor, só um pouquinho, tu não gosta mais de mim.
A diferença é que os personagens do Toy Story, eles têm muita personalidade, né? E é difícil a gente ver isso em cinema mesmo. Eu falo em cinema de uma forma geral, né? Tantos personagens com tantas personalidades e todas juntas, mas o brinquedo com propósito, sabe? Que faz todo mundo pensar. Por isso que o Toy Story não é um filme pra criança. É um filme pra adulto e criança, sabe? A criança vai imaginar de uma forma e o adulto vai pensar, poxa, olha o propósito do Woody, cara. Poxa, a gente existe pro Andy brincar. Eu fico até emocionado com isso.
É emocionante essa coisa que o Woody tem, que ele fala, nós somos do Andy, nós temos um compromisso com ele, e isso é comovente do Woody.
Poxa.
No primeiro, a gente achava que o Woody tinha inveja, ele tava com ciúme do Buzz, mas não, ele tem programado dentro dele, na alma dele, do boneco, né, que ele ama o Andy, ele quer servir ao Andy, é como se o Andy fosse Deus, né, como se fosse uma...
É o Deus dele, né? A missão dele é essa. É como se a gente pegasse no plano da vida, né? Poxa, mas qual é o teu objetivo, né? Qual o teu objetivo de vida? O dele, o objetivo dos brinquedos era simples, né, cara? É fazer o seu dono feliz.
Jurandir, olha só, na época eu conversei com... eu não me lembro com quem foi com um colega dublador, logo depois de dublar o Toy Story, e eu comentei assim, cara, já pensou se eles fizerem, sério, eu pensei isso, fizerem um próximo filme do Toy Story, fizerem um Andy crescido, e ele tendo que dar os brinquedos, porque, sei lá, como é que ia ficar? Aí, sabe que isso é a mentalidade da época, antes de conhecer a Pixar, pré-Pixar, esse meu colega, não me lembro quem foi, ele falou assim, Guilherme, aí eles vão... Não, acho que o segundo filme eles criam um monte de bonecos novos e pra poder vender boneco também na loja, porque é comércio, entendeu? E os outros são esquecidos mesmo, aí ele dá pra um orfanato e tudo, alguma coisa assim. Eu falei, sim, mas e como é que fica o Buzz e o Woody? Eu falei, não, aí Toy Story 2 vai ser na casa de uma outra criança, entendeu? Eles não vão nem abordar isso. Aí eu pensei assim, cara, será? Aí quando veio Toy Story 2, bom, a gente vai falar depois do Toy Story 2, né? Eu fiquei, pô, a Pixar é sensacional, não abandonaram os brinquedos. Legal. Que podia fazer isso, né? Podia, vamos pra outra casa.
Você pode até fugir do Buzz e do Woody, Mas você vai pro Rex, que é um personagem engraçado, que tem medo, sabe? Do porquinho, que tem aquele jeito estranho, que sempre o Andy coloca ele como vilão das historinhas.
Uhum.
Tem tudo. Tem a Beth, né, cara? Que é um bonequinho que é apaixonado pelo Woody.
E o senhor Cabeça de Batata.
Que é demais, né?
É, o senhor Cabeça de Batata, no original, ele é dublado por um cara que é antiquíssimo em Hollywood. Ele é um comediante. É o
Don Heiklin.
Isso. Esse cara, eu vi uma entrevista dele no Dave Letterman. Ele é engraçadíssimo. Ele era amigo do Frank Sinatra, do pessoal do Rat Pack, né, cara? Aqueles três, o Frank Sinatra, o Tim Martin e o Sammy Jr. Então, esse senhor é engraçadíssimo. Meio que o Cabeça de Batata é um boneco clássico, né, um brinquedo clássico, foi feito meio que pensando muito nele, porque esse senhor também parece uma cabeça de batata, assim, né? Então ele, na entrevista, ele falou que é um pouco baseado em mim, e ele é um poço de tiradas e piadinhas antigas dos anos 50, que só falta você escutar um... Que é sensacional.
Ele fala assim, que ele tá com medo, ele começa a se tremer, aí se desmonta todo.
É. Ele é o vô, ele é aquele vô chato, porque a gente gosta.
Ele é meio rabugento, chato, né?
E não existiu esse boneco?
Existe.
Claro, é. Existe, né? O porquinho é um clássico, né? Quem é que não tem um porquinho pra botar as moedas, um cofrinho de porco. O Buzz é a criação total da Pixar, né? O Buzz e o Woody.
É, total. Ele ia se chamar Lunar Larry, era o nome dele. E ele ia ter uma roupa vermelha, que eu acho que ia ser uma paródia, tipo assim, com o Russo, de repente, da Guerra Fria. Ele ia ter uma roupa totalmente vermelha. Lunar Larry era o primeiro nome do Buzz.
O Slink, né? Que é aquele cachorro mola, existe também, né?
Isso.
Existe. Slink Dog, né? O nome.
É, exatamente.
Foi um brinquedo de infância, assim, que eu nunca entendi o motivo dele. Não o cachorro, mas aquelas molinhas. Lembra, Briggs, que a gente ficava com uma mola na mão, uma mola na outra?
Claro.
Jogava na escada.
É. Sentido. Deixava cair. Que tem até no Ace Ventura, que o Jim Carrey deixa lá em cima.
Ele vai caindo. Exatamente. Aí não cai no último. No último ele... Ah, caiu!
E falando em Jim Carrey, era o Jim Carrey pra fazer a voz do Buzz, né? Eles queriam o Billy Crystal, que recusou, o Jim Carrey também, eles queriam.
O Jim Carrey fazer o Buzz?
Exatamente. Sério? E o Paul Newman pra fazer o Woody.
Nossa, que isso. Então deve ter sido aquele boneco de ventrilo que eu falei, mais antiguinho.
Mas, só
falando no boneco ainda, Júlio. Os soldadinhos.
Cara, que personalidade, né? Pelo amor de Deus.
Eu chorava pra minha mãe pra aqueles soldadinhos, cara. Eu comprava assim, sacos e sacos de soldadinhos.
Até hoje eu vejo nessas lojas aí de brinquedo, eu vejo, porque vem dentro de um balde, né? Eu imagino que eles vão sair ali, sabe? Eles andam por ali.
Aí eu tenho uma curiosidade engraçada. O diretor do primeiro Toy Story, que era o Garcia Neto, o pai do Garcia Júnior, né? Ele foi o diretor. A primeira vez que ele me apresentou, que ele falou que eu ia dublar, fazer teste pro Buzz Lightyear, ele chegou pra mim, até anotei aqui pra eu não esquecer. Ele falou assim, olha, você vai fazer um personagem chamado Buzz Lightyear. Aí eu pensei, Buzz? Ônibus? Aí eu falei assim... É um ônibus espacial? Aí o Garcia, ele ficou com o olho arregalado, que ele era meio sério, assim. Ele é aquela voz do... Se o Pica-Pau Pateta tivesse se comunicado com a polícia, isso não teria acontecido. Lembra aquela voz clássica? Aí ele falou assim... Que isso, rapaz? Ah, tá maluco? Vai dublar o ônibus? É um astronauta. Eu chamo de Buzz. É o nome próprio, que nem Buzz Aldrin. Eu falei, ah, tá. Imaginei um ônibus. Mal sabia, seu Garcia, que existem os Transformers, né?
Mas... Ou o Carlos, né?
É. Mas muito engraçado.
Fantástico. A mãe do Andy, por exemplo, ela deveria ser meio Muppet, né, cara? Não deveria aparecer o rosto dela. Deveria ser que nem a Nene lá do Muppet, né? Que aparece só da cintura pra baixo, né?
O pessoal da Pixar comentou que eu vi em entrevistas que eles ficaram meio assim, quando aparecia a mãe, o tecido da roupa dela, porque eles ainda não estavam com o planejamento como eles queriam, entendeu? De humanos. Então o cabelo ainda achava um pouco. Eu acho tudo perfeito. Eu acho que não tem problema nenhum.
É o aniversário do Andy, né? O menininho do filme, uh-huh, com 8 anos, e ele vai ganhar presentes, né? Então os brinquedos se mobilizam pra saber, poxa, mas ele vai ganhar um brinquedo novo, ele vai substituir a gente, né? Então vamos... Uhum. Os soldados fazem aquela trama inteira de levar o walkie-talkie, né, lá pra baixo e...
Não, é engraçado.
Toda operação de guerra.
Ah, né? É um jogo. Porque o jogo de tabuleiro, tanto faz, whatever. Todo mundo,
E engraçado que esses bonecos, eles têm tanta personalidade, esses soldados, que a mãe do Andy pisa sem querer em um dos bonecos e ele fica machucado. Aí, não, ninguém abandona, não abandonaremos os nossos.
É. Você imagina até a trilha do Band of Brothers, assim,
exato.
Né?
Exato.
Muito bom aquilo.
Muito legal, né? Até que o último presente, né, que o Andy ganha é o Buzz, né? O Buzz Lightyear.
Uh-huh.
Né? E ele se sente trocado, né? Porque o Andy chega lá no quarto e empurra o Buzz pra debaixo da mesa, da cama.
Muito humano, né? Eu só lembrei agora aqui dos soldados, que tem uma parte crucial no filme, esse espírito de guerrilha, de vamos lutar, de organização, de plano, de foco, que, e por que não do adulto, né? São os adultos, a parte adulta dentro dos brinquedos infantis. Os pinguins do Madagascar são baseados neles, né?
Tem isso, né? É o Kowalski, né, do Madagascar.
Eu sei que um deles fala pro Woody assim: seu sujo! Você armou isso, seu sujo! Eu adoro essa frase do
no segundo só, né? É no segundo que ele pega uns paraquedas.
Exatamente,
Não, isso no terceiro eles também roubaram o filme. Né?
Tem uma sequência agora eu faço uma pergunta capciosa: o Sid, aquele molequinho que destrói os bonecos, ele é o vilão do filme? Parênteses. Porque toda criança tem um pouco de Sid. Porque criança, na verdade, não é como o Andy. Criança é muito como o Sid, né? Adora fazer umas maldades com os bonecos, né?
O Sid é um futuro serial killer, né? Mora numa casa lá.
Não, e é aterrorizante. É aterrorizante.
Os bonecos mutantes dele,
né? Tem várias citações ali de serial killers, né? Daquele Ed Baines, aqueles caras da Massacre da Serra Elétrica. Tem tudo ali. Tem até Star Wars, né? Quando ele imita o General Tarkin, né? Quando você vai revelar a localização do... Né?
Os três Toy Story tem muita referência a tudo, né? Tudo que você imaginar. Assim, o segundo é uma coqueluche de referências. Principalmente na abertura.
O próprio Zurg, né? O Zurg é como se fosse o Darth Vader, né?
Pô, ele faz até piada com isso, né?
É.
Aproveitando, Briggs, que você tá nesse programa, você faz parte desse seleto time de dubladores do Toy Story, da franquia Toy Story. Não tem como não dizer, cara. Se eu digo que esse filme tem duas almas, que é a alma Pixar e a alma dublagem, porque a dublagem brasileira do Toy Story, eu comparo com a do Rei Leão, porque o Rei Leão sabe como é, né? Aquele filme, né? Aquele filme. E, inclusive, eu peço até que você repasse esse abraço pro Garcia Júnior, porque ele foi o dublador do Simba adulto, né? É um dos filmes que eu mais tenho carinho na vida, é o Rei Leão. Mas, Toy Story, cara, a dublagem é impecável. Se um dia a gente criticou dublagem, disse assim, poxa, eu detesto adaptações, eu não consigo escutar filme dublado, eu tenho que ser legendado. Não, cara. O carinho que a Pixar tem com todos os seus filmes, acho que a equipe de dublagem brasileira tem também.
O Júnior, assim, é peça fundamental.
A dublagem brasileira do Toy Story é impecável. O Maurício é que fala, poxa, eu vi o 3 legendado. Não é a mesma coisa, cara. Cadê a voz do...
Eu quero manifestar um negócio. Eu acho a maior besteira, e me foge aqui a palavra correta, pra deixar muito claro que eu tô sentindo, que eu penso sobre isso, mas vou tentar falar em outras. É besteira as pessoas que falam que não gostam de dublagem. A gente cresceu assistindo filmes e só gostou de filmes por serem dublados, não por serem...
Exato. Dublados.
A gente aprendeu a ver filmes sempre dublados. Ninguém aprendeu a ler com meses de idade, entendeu? Então tá no nosso inconsciente todas essas vozes. E Toy Story é o ápice, já é aonde a dublagem atinge a sua glória. Não só como a gente tá falando aqui de animação, e Toy Story vem representando um marco, né, na evolução... de animação, a dublagem também. Toy Story representa também isso, a qualidade de dublagem nesse nível que chega a Toy Story. Agora, a gente sempre gostou, isso é besteira, isso é quem quer dizer que é culto, que é intelectual, que gosta de ver as vozes originais. Cara, que é legal ver as vozes originais. Mas a gente aprendeu a gostar de cinema ouvindo as vozes dubladas.
Os dois são bons. Quer dizer, quando eu vou em palestras de eventos de anime, tem gente que levanta a mão e fala assim: olha só, eu odeio dublagem, eu odeio, eu não gosto, sei que. Aí a primeira coisa que eu falo é assim: posso falar com você alguns filmes que eu acho que você vai se emocionar? Qual a sua idade? Ele fala: ah, eu tenho 19 anos. Eu falei: você viu Toy Story? vi. Você viu dublado ou legendado? Não, eu vi dublado. Não, mas Toy Story não. Toy Story é outra coisa. Você viu o que mais? Você viu Procurando Nemo? Você viu Rei Leão? Você viu... deixa eu ver. Quando o cara é mais velho, você viu Goonies? Você viu...
De Volta para o Futuro?
É De Volta para o Futuro.
Puxa, meio doidado.
Karate Kid, Karate Kid.
Karate Kid. Ah, não, mas aí eu era criança. Então, você era criança, você era mais fácil de se enganar? Ah, pelo amor de Deus, cara. Exato. Pelo amor de Deus, entendeu? Eu me sinto um brinquedo trocado.
Eu tenho uma regra. Animação, eu só vejo dublada. Eu sempre coloquei na cabeça, cara, animação tem que ser dublada. Tem que ser. Tem que ser porque a dublagem brasileira com animação, ela consegue dar uma vida descomunal. Briggs, o que tu faz com o Buzz Lightyear é algo inimaginável.
Poxa, e olha que no primeiro eu tava extremamente, ainda bem que...
Pô, tu era novo naquela época, né, tia?
Eu tinha vindo, olha só, imagina, você que tá me escutando agora, amigo ouvinte, imagine, você, não sei qual a sua idade, você, digamos, eu tinha na época 25 anos de idade, e fazer o Buzz Lightyear, não, ainda não conhecia, não era o Buzz Lightyear, mas fazer aquele, a princípio eu achava que era um robô, depois falei, não, é um astronauta, fazer aquele robô.
Achava que era um ônibus.
É, o ônibus, depois virou robô, depois acertei, é um astronauta. Mas, cara, fazer aquele filme que eu senti, quando eu tava dublando, eu senti, caramba, esse filme tem uma outra linguagem, ele é bacana, ele não é bobão, não, ele tem uma coisa espiritual por dentro dele, tem uma coisa bacana de amizade. Eu perguntava, vem cá, mas por que que aconteceu isso? Só porque o Woody tá com inveja. Eu falei, que bacana. Eu comecei, depois comecei a ler tudo a respeito, não tinha internet, né? Então a gente comprava a revista Starlog, né? Aquelas revistas antigas de cinema, American Cinematographer, sei lá. E ficava... eu comprava isso tudo.
Olha, você é colecionador morto.
Fangoria. Fangoria, é. Então, cara, imagine o meu nervosismo. Eu vou até comentar, vou descrever uma cena que eu dublei do Buzz, pra vocês sentirem como é que é. É que eu tava com o Garcia Neto, seu Garcia Neto, pai do Garcia Júnior, que eu também era fã. E eu tava tremendo, eu tava assim. E ele falou, ô menino, você solta essa voz, você está nervoso? Eu falei, eu tô muito nervoso, seu Garcia. Eu tô nervoso porque eu tô fazendo um filme da Disney.
Seu Garcia.
Seu Garcia, a gente tratava assim, seu Garcia, seu Garcia Neto, o pai. E é um personagem muito importante, muito bacana. Ele, filhão, se você vai ficar assim, aí o cocô não sai, entendeu? Tem que fazer. Vamos lá, filhão. Vamos lá, vai ficar congestionando aí a avenida? Vamos lá, liga o carro e vai, filhão. Que isso? Vai ficar intelectualizando a espinha do bacalhau? Vamos lá. E uma vez eu tinha uma ceninha, eu tava. Faltou uma reaçãozinha, uma coisinha assim. Eu falei, seu Garcia, faltou acho que uma coisinha do Buzz. Ele, faltou? Mas, como assim? Faltou o quê? Eu falei, não, faltou uma coisinha. O Buzz acho que ele tá reagindo quando ele abre um baúzinho, que ele tá pegando coisas pra consertar a nave dele. Não, peraí, eu não estou vendo aqui no script. Como assim? Nisso entrou o Garcia Júnior pelo aquário, eu vi, entrou o Garcia Júnior. Aí ele veio no intercom. Algum problema aí? Aí eu, não, problema nenhum, não, tudo bem, eu tô, não, eu sou seu tio, papai, vem aqui. Aí o seu Garcia Neto saiu, né, foi falar com o Júnior, aí eu olhei pro operador e fiz uma cara de, cara, eles vão me matar, caramba, eles vão me tirar do Buzz, cara, o que que eu vou fazer? Aí o operador, calma, Briggs, porra, calma, eles só tão tomando café, vem cá. Aí eu fui lá, tomei café, aí falou, depois você fala, tem uma ceninha lá, tem uma coisinha mesmo, pode dublar lá que tá faltando. Eu falei, não, beleza, pô, eu tô nervoso. Aí o Garcia Júnior, porra, vai ficar de viadagem, cara, vamos lá. Não, mas olha só, vocês não conhecem o Garcia Júnior e o Garcia Neto, falecido, infelizmente. Eles fazem isso pra te acordar, entendeu? Mas eles tratam você com carinho. É pra você, pô, se você ficar muito nervoso, você é tomado por isso e você não consegue nem interpretar, entendeu? Eu tava com medo, eu tava tenso. Então, como eles ficaram de sacanagem, para de viadagem, entendeu? Ficavam me empurrando. Vamos tomar um café então. Tá uma merda isso aí. Aí eu comecei a ficar brincando mais, entendeu? Aí eu comecei a me soltar, aí o Buzz pôde relaxar um pouquinho mais. Já no segundo filme, eu já tava bem mais relaxado, entendeu?
O interessante é que esse personagem, o Buzz Lightyear, talvez seja o que mais tenha personalidade diferente, né? Ele não fala assim, aquela criança está atrás do carro. Ele nunca falaria essa frase. Ele falaria, aquela criança está atrás do veículo, né? Do transporte. Ele nunca falaria carro, né? Ele não tem esse linguajar chulo, né? Ele usa as palavras bem colocadas, assim, né? É um linguajar de astronauta, né?
É, exatamente.
E sem contar o seu maior bordão, né, Briggs?
Ao infinito e além!
Isso é fantástico.
Cachorro do vizinho.
Ô, Briggs, onde tu mora tem as crianças aí? Elas reconhecem a voz, não?
Interfona pra ti, Briggs.
Não, é assim. É que a minha voz é muito comum. Não, a minha voz é muito comum. É muito comum, não dá pra identificar, assim, muito fácil.
Mas assim, ó, nunca aconteceu a cena de tu estar pegando elevador, na rua, em algum lugar, e alguém com o brinquedo do Buzz e tu querer brincar, assim, e dizer, imagina.
Não,
a menina aperta no botão e tu fala, é o infinito.
Eu já falei, a gente tava no shopping, tem um garotinho com o Buzz, e eu falei, ó, o infinito e além. O garotinho, tivesse um espírito pairando, né? Tem nada a ver com Toy Story, mas eu tenho um boneco do Gigante de Ferro. E esse boneco do Gigante de Ferro, ele tem um botãozinho, tá meio frouxo. Se você apertar, ele faz lá o negócio dele e fala, né? Eu tava na casa da... Pô, na época que eu fui visitar minha mãe, eu tava descendo. Eu tava com o histórias de Toy Story, né? Pessoais. Eu tava com o boneco dentro da mochila, assim. E entrou uma senhora, né? E eu, sem querer, apertei um pouquinho mais. E aí o boneco lá dentro da minha mochila. Que é o Gigante de Ferro, né? A senhora olhou pra mim. Aí eu falei, não, é um boneco. Tá aqui, eu vou mostrar pra senhora. Não precisa mostrar, não. Não, mas eu vou mostrar pra senhora que é um boneco. Olha aqui, é um boneco. Gigante de Ferro. Não, tudo bem, meu filho. Meus netos também têm essas coisas. Eu falei, tudo bem, desculpe. Aí guardei na mochila.
Aqui tinha um boneco do Task, que era do mesmo jeito. Você apertava a barriga dele, ele... Eu faço parte de um projeto que nós ensinamos podcast para secretarias de educação.
Ah, legal.
Os professores contam histórias em podcast e os alunos escutam, né, em casa ou... Na própria sala de aula, né? Então, é com esse caráter educacional, né? Então, cada viagem que eu faço, sempre tem uma apresentação de alunos antes de cada oficina, né? E eu fui para uma cidade específica que teve uma apresentação de crianças especiais, né? Com síndrome de Down. Ou com alguma deficiência nesse caráter. Pronto, aí acabou a apresentação, foi lindíssimo, né? É porque... As apresentações dos especiais é sempre pra te fazer chorar, sabe? É um filme da Pixar. Eles conseguem, sabe? É bem emocionante. Tava já na hora do almoço, né? E o espaço que eles fizeram a apresentação não tinha ninguém. Só tava eu escrevendo no papel, assim, um guia pro turno da tarde. E essa criança tava com um Buzz Lightyear, um boneco. Porque não são crianças especiais, assim, carentes. E ele tava no centro da sala... Brincando com o Buzz, apertando todos os botões, né? Lá dele falando. É, inclusive, é tu que faz a voz, Briggs, ali do boneco?
Sim, de todos os bonecos sou eu que faço.
A tua voz ali dentro.
Muito legal.
Me chamou a atenção porque eu vi, poxa, o Buzz, que fantástico. Assim, a franquia Toy Story eu gosto muito. E eu ver a criança brincando, que eu nunca tinha visto uma criança brincando com o boneco do filme. Poxa, que legal. Eu até parei de fazer o que eu tava fazendo só pra ficar reparando na criança brincando, né? E teve uma hora que ele deixou o boneco no centro da sala e ele saiu da sala. Abandonou o boneco, né? Tudo que eles temem, né? Abandonar. E quando eu olho pra porta, Briggs, ele tá olhando assim pela fresta, assim, pela entradinha da porta, assim, pra ver se o boneco se mexe.
Que especial isso.
Não, e ele olhando assim, ele voltava, pegava assim, mudava ele de posição e saía de novo.
Que mágico.
E eu comecei a perceber o que tava acontecendo. E eu comecei a me encolher, né, na cadeira pra ver se ele continuava a fazer o que ele tava fazendo ali. E tem uma hora que ele falou assim, cara, quando ele falou isso, eu tive que sair da sala porque eu não aguentei, né? Como eu tô agora emocionado. Ele pegou assim o boneco. Por que é que tu não tá se mexendo? Como tu se mexeu lá em casa?
Que bonitinho.
Uma criança especial, com a imaginação grande, né? Com a cabeça bem fértil.
Isso é precioso.
E ele tentando, ele falando assim, é infinito e além, sabe? E mexendo o bracinho do boneco. Até que ele falou assim, não, mas lá em casa, tu vai sair. Porque tu vai procurar o teu amigo. Porque ele não tem o boneco do Woody. E ele pensava que o Woody tava perdido por aí. Ele queria que ele se mexesse pra ir atrás do Woody.
Uma nave espacial navegando voo. No espaço sideral, meu sonho.
descobri agora quem eu sou. Eu vim em paz.
Você é um brinquedo, você não voa.
Voa, eu não vou nunca mais. Mas não, não pode ser. Vou voar, é só eu querer. Tal qual ave no ar, basta crer e voar. Vou voar
ao infinito e além.
Então, isso que o Toy Story causa nas crianças, a importância que tem esses personagens, porque esses personagens saíram do cinema, não são só personagens de filmes, são ícones que vão ficar guardados para sempre.
Eles se tornam pessoas, né? Se tornam pessoas, fala de valores de amizade, de união, de amor, né?
De diferença, real. Né? Diferença. Eles são extremamente diferentes, né, um do outro, e se aceitam, né?
Exatamente. Eu tinha que te contar isso, Bigos, porque foi.
Isso foi emocionante.
É algo assim que eu sempre imaginei, sabe? Porque assim, com o passar dos anos, a magia da gente vai se desfazendo aos poucos, né? A gente vai perdendo um pouco a magia que a gente tinha quando criança. E você presenciar isso, poxa, a gente cresceu, mas existem muitas crianças ainda com essa magia. Né? Com
é por
essa
isso que eu não gosto, coração. Eu não gosto quando uma pessoa chega pra mim e fala, um menino tá a mesma coisa, assim, apaixonado pelo Buzz, ele tava com o Buzz e com o Woody, aí fala, vem cá, olha filho, você sabe quem é esse aqui? Eu falei, não faz isso. Aí ela falou, é o Buzz, imita o Buzz pra ele. Aí eu, você quer que eu imite mesmo? Aí eu imitei, ao infinito e além. Aí o garoto olhou pra mim, você não é o Buzz? É. O Buzz é esse aqui. Exatamente. Eu falei, mas a voz sou eu que faço. Mas a voz tá dentro dele, não tá dentro de você. Assim, sabe, essas respostas das crianças. E eu falei com a mãe.
Tem que preservar essa inocência, né? Tem que preservar.
É maravilhoso.
Até quando der, né? Chegou aquilo que não dá mais. O Maurício não viu, né, Mal, na época do lançamento, o Toy Story 1, no cinema?
Nunca me interessei, confesso, nunca me interessei pelo Toy Story.
Eu já era adolescente, né, tava em outra
época. Não, nunca gostei de animação, eu gostava dos desenhos da televisão, Pica-Pau, Pernalonga, mas no cinema assim, nunca foi mesmo. A Bela Fera sim, a Bela Fera fui na estreia, chorei horrores, a Bela Fera me tocou, queria até que ganhasse o Oscar, foi a primeira animação a concorrer ao Oscar, melhor filme, mas nunca fui muito de animação, não. Confesso que até hoje não vi Os Incríveis, né? Citou aqui o Guilherme.
Até hoje
eu não assisti Os
Incríveis. É sensacional. Olha, eu queria perguntar, como é que foi... agora eu que vou perguntar pra vocês. Como é que foi a relação de vocês com brinquedos seus? Vocês lembram de histórias de vocês? Alguma brincadeira, alguma coisa diferente, alguma coisa divertida? O que vocês faziam com seus brinquedos? Vocês lembram disso? Eu tenho um monte de recordação.
Eu tenho muita história com comandos em ação. O comandos em ação, o Falcon. Eu não gostava
muito, Falcon.
Porque era muito grande. Eu lembro que eu olhava o Falcon e dizia, não é pra mim. Eu achava que o J. Joe era uma coisa mais, sei lá, mais ágil, por ser menor. Eu quero mais articulações também, né?
Vocês dormiam com os bonecos?
Lógico! Eu dormia com o Jiraya.
Jiraya? Caramba! Olha só com quem eu dormia, eu botei aqui. Eu tinha vários bonecos, eu escrevi até pra não esquecer aqui. Eu tinha o Falcon com o escafandro de mergulho. Eu tinha um boneco de índio Apache, que eu adorava esse boneco. E eu tenho até foto com ele. E eu tinha um boneco de astronauta, que eu não sei quem me deu, que ele tinha uma roupa prateada e ele tava descalço. Aí a minha mãe até comentava que ele era um astronauta zen, ou indiano, sei lá, que era um astronauta com o pé descalço, e a cabeça dele caía toda hora. Toda hora. Eu acordava com ele sem cabeça.
O que é que eu fiz à noite,
põe
né?
Põe zen nisso, hein? Põe zen nisso.
Cara, eu tinha um boneco. Eu tinha um vizinho, um amigo meu, que a gente fazia um esquema de casal divorciado. Que era o seguinte, tinha o boneco do Steve Austin, lembra do Homem de 6 Milhões de Dólares?
Sim.
Sim.
Então, ele tinha um boneco que eu adorava, que você podia ver atrás da cabeça dele, assim, né? Que você podia ver pelo olho dele, roupa vermelha. E eu adorava. Aí eu combinei com ele. Vamos fazer o seguinte, eu deixo um boneco de refém... Criança falando, tá? Eu deixo um boneco de refém aqui, você fica com ele, e aí você me empresta o Steve Austin e ele passa o final de semana comigo. Aí a mãe dele uma vez comentou, servindo lanche pra gente, pô, parece até eu com seu pai, né? Divorciado, né? Aí a minha mãe viu eu com o boneco Steve Austin, ué, esse aí você não tem? Eu falei, não, é do meu amigo. Eu peguei e vou ficar emprestado com ele. Não, você vai brincar com ele? Eu falei, não, é só pra dormir. Então eu ficava com ele na estante, eu, o dia inteiro lá, admirando ele. Quando chegava de noite, eu botava ele bonitinho, dormia, tomava cuidado pra não babar em cima, pra não dar abraçada nele, nada, entendeu? Acordava no dia seguinte, olhava, ah, tá ele aqui. Sendo que uma vez, cara, ele caiu no vão da minha, entre a cama e a parede. Eu fiquei desesperado, falei, caramba, eu quebrei o homem de 6 milhões de dólares. Tem histórias assim, deliciosas, assim, de brinquedos. E até hoje, né? Hoje.
Eu passei a colecionar depois de velho. Vou dizer logo. É? Maurício aí me deu as 4 Tartaruga Ninja.
Legal.
Me deu o Frodo do Senhor dos Anéis.
Putz.
É, a gente vira colecionador depois de velho, né? Não brinca, né? Não
brinca, eu brinco, né? Já eu brinco.
Pois é.
Cara, eu adoro. E o Toy Story foi o catalisador disso, né? Porque quando eu terminei de fazer o Toy Story, eu tive vontade de voltar a brincar com boneco. Eu tinha alguns bonecos, assim, não tantos quanto hoje. E eu falei, pô, vou pelo menos fotografar. Eu comecei a fotografar bonecos, depois com Adobe Photoshop, né? Eu falei, bom, agora acho que eu vou botar uns balãozinhos. Foi eu culpo o Toy Story por ser o embrião do meu blog lá, do Teatro de Bonecos. Que é o Toy Story live action, né?
Exato, live action mesmo, né?
É. Eles nem sabem que estão sendo brincados, né?
Quando o Toy Story foi lançado e fez tanto sucesso, né? Fatura mais de 360 milhões no mundo inteiro, que é muito dinheiro, né? Para uma animação, para um estúdio que estava começando. O George Lucas, ele falou uma das coisas mais inteligentes que eu já vi. O Toy Story 1 virou o padrão de qualidade que todo mundo queria ver em animação computadorizada.
Uhum.
Porque foi o primeiro e todo mundo diz, ó, a gente só quer ver daqui pra frente.
É o marco zero, né?
Tornou o filme com o qual você compara.
É.
Pô, mas não é um Toy Story, né? Saiu uma animação nova. Ah, mas não é um Toy Story, né? Quando você vira a referência, né? O padrão que você compara...
É um clássico, virou clássico, é um clássico agora, é referência.
Quem trabalha com animação deve ter ficado maluco, né? Deve ter corrido pelado na rua, né? Depois de ter visto, porque nunca se tinha visto algo daquele nível, né, do Toy Story. Então, imagina a importância que tem isso pra indústria do cinema mesmo. O profissional que tá ali, poxa, mas a gente vai fazer o nosso filme 2D e tudo mais, já tá acomodado daquela forma. Aí vem um filme que mostra um novo patamar da profissão dele.
Nós somos muito felizados, porque é a era de ouro da animação. A Toy Story iniciou uma nova era de ouro, entendeu? Eu considero os desenhos da Warner, os desenhos da Disney, os desenhos... Tem muito desenho que a gente não conhece, da Tchecoslováquia, da Rússia, do Canadá, né, Film Board Company. Mas eu acho que a Pixar é, assim, abriu a era de ouro da animação, pelo menos em 3D. E o legal, né, que a gente falou no início da nossa conversa toda, porque não é só o 3D, a qualidade gráfica, a qualidade, o timing, é o roteiro. Eles são inteligentes, eles sopraram a vida na boca desses bonecos, desses personagens, entendeu? Isso que faz toda a diferença. Eles são muito bem afortunados.
Eu acho que toda a animação até hoje tentou dar essa humanização. Como eu falei lá no começo, eu acho que a Pixar coloca coração. Então, quando coloca coração, um coração que fala, então, essa relação com a família. Tu ter uma animação que se fala de bonecos e tu ter todos esses valores de amizade, de família, e tu chega uma hora que tu esquece que são bonecos e tu entende que é live action. Eu tenho essa impressão com Toy Story, que eu não tô assistindo bonecos, eu tô assistindo realmente um cowboy e um astronauta, sabe?
Então, é verdade.
Quando tu consegue ultrapassar essa barreira, e é a Pixar que faz eu ter esses olhos pra animação, que eu nunca tive. Sempre achei muito infantil. Aquela história do gato e o rato, né, de competição, mas sem coração real. A Pixar colocou coração. Eu acho que é um acerto dizer, e repito, É o Gepeto, a Pixar é o Gepeto, colocou o coração num boneco de pau, sabe? Fez o 2D, que é um boneco de pau, uma coisa animada, que é o 3D, vida, sabe?
Eles tentaram colocar, eu lembro na época, a Disney falou, não, mas vamos colocar uma canção, vamos botar uma... E eu lembro que, lendo entrevistas, que o pessoal da Pixar, o Lester, falou assim, não, tudo bem, a gente coloca uma canção quando o Buzz descobre que não é realmente um astronauta, que é um brinquedo, mas eles queriam fazer o Woody e o Buzz cantando. Aquela velha história, né? Cantar e naquela cena da cama eles cantariam. E a Pixar demoveu a Disney dessa ideia e a Disney depois entendeu e falou, porra, tem razão, não precisa, entendeu? Porque tava... Eu fico com muito medo de entrar numa fórmula. A Disney é maravilhosa, mas tudo tem fórmula de ficar... O elemento tem o mocinho, tem a mocinha, tem o alívio cômico, tem as músicas, tem sei o quê, aí pra apresentar no Oscar, aí ganha o Oscar, sei o quê. Não pode ser assim, entendeu? Tem que quebrar essa fórmula, esse molde tem que ser quebrado e tem que ser feitos novos moldes a todo momento. Se você for ver, né, o Ratatouille, Wall-E, Toy Story, Procurando Nemo, não tem nem música, não tem nem o alívio cômico. Não, todos estão vivendo, respirando, são engraçados, são sérios ao mesmo tempo. Não pode ter essa fórmula sempre, entendeu? Que aí você já vai matando a charada.
Mas tem uma trilha fantástica na Randy
Newman. Ah, não, né? Randy Newman.
Amiga, estou aqui, meu querido. Que música fantástica isso. É o hino, né? O hino do Toy Story é Amiga, estou aqui, né?
Que me contaram na época, eu perguntei quem vai fazer a canção. E falaram, acho que é um moço chamado... Me perdoe se eu estou errado, não sei se era Zé, alguma coisa da viola, um nome divertido, assim. Aí falei, não, achamos, ele tem a voz, parece com a do John Lester. Os americanos lá da Disney ficaram doidos, que o cara, a voz igualzinha. E eu escutei o inglês e o português. Aí eu fiquei assim, nossa, que barato. O cara tem toda aquela coisinha, né, mais rústica, assim, da voz. Do Randy Newman, né?
Randy Newman, e o Randy Newman tem uma voz muito gostosa, né? Muito acalentadora, né?
Arranhadinha, meio arranhadinha assim, né? Aquela coisa. Muito Vocês legal. Já viram o Monk? O Monk, a série Monk também? Ele
sim, canta. Sim, sim.
Barato.
4 anos depois, sai Toy Story 2.
Here every day. Woody's Roundup. Come on, it's time to play. There's Jessie the yodeling cowgirl. Bullseye, he's Woody's horse.
He's a smart.
Pete the old prospector. And Woody the man himself. Of course, it's time for Woody's Roundup. He's the very best. He's the rootinest, tootinest cowboy in the wild, wild west.
No primeiro filme, a gente tinha o brinquedo novo chegando. E já no segundo filme, o medo do abandono, né?
É.
A gente tá envelhecendo, né, cara? Vai chegar uma hora, né? A incerteza, né, do futuro.
Exatamente.
São coisas universais também, né?
Já mostra, vai mostrando o procedimento padrão, né?
Exato.
Tu tá brincando, tu olha pro brinquedo novo...
O Woody rasga, né, e ele começa a ter esses pesadelos, né, o Woody teve um pesadelo do Andy abandonando, né, poxa, eu tô rasgado, ninguém vai querer mais brincar comigo, a gente tá envelhecendo, e aí onde é que a gente vai parar no futuro?
Isso, e tem o colecionador, né, então,
exato.
Que aparece, o drama deles, né, eu vou virar o utensílio de colecionador, né, nunca mais ninguém vai brincar comigo.
E o Woody descobre aquele negócio da história dele, que ele foi, na verdade, um brinquedo, você vê famoso, aqueles vídeos, né? Ele era um brinquedo dos anos 50, né, um brinquedo antigo, e aquela figura ótima do Pete, do Mineiro, né? Acho que era...
Isso, Pete Fedido.
Pete Fedido, Mineiro, que é um brinquedo que nunca saiu da caixa, ele morre de medo, né, ficar ultrapassado, ele era aquele cara, o escada do Woody, né, então ele sempre sentia aquela inveja do Woody, é um barato isso, né, porque você vê, o Japão valoriza, né, vai ter uma exposição no Japão, e o Woody tem aquela chance de voltar às origens dele, ficar com a trupe dele que ele nunca tinha conhecido, Bala no Alvo, com a Jessie, com o Pete.
Exato.
Cara, e aquela coisa que dá no Woody, né, dele quase que ele vai, quase, mas depois ele cai em si e consegue descobrir.
Ele lembra da missão dele, né, qual é.
E a cena mais, uma das mais lindas dos três atos, como eu falei, eu considero o Toy Story três atos de um grande filme, que é a Jessie, aquela cena que ela fala, que tem a música, que vai narrando como ela foi deixada num orfanato.
Quando eu era mata, vi o mundo todo azul.
Tudo que passamos juntas fala o coração. Quando entristeceu, o seu pranto enxuguei. Ao ficar feliz também fiquei por seu amor. No outono e no verão jamais havia solidão. Juntinhas só nós duas, assim devia ser. Ao ficar sozinha, seu conforto era eu. Eu sabia ter amor. Muito se passou, eu não mudei, mas ela aos poucos me esqueceu. Deixou tão só, mas um dia acho eu vou dela ouvir, vou sempre te amar. Só e esquecida, não pensei ter atenção. Ela me agarrou sorrindo. Foi como sempre fez quando ela me amava. Quando eu era amada, via o mundo todo azul. Tudo que passamos juntas diz ao coração com seu.
E aparecendo aqueles...
Caraca, que pesado.
Eu fico até... Dá vontade de chorar, eu fico com a voz embargada. Quando aparece aqueles... As bonecas virando batons e os posters da... Mas entendeu? A mocinha, que a dona da Jessie, tá crescendo. E a Jessie crente que ela vai ficar com ela pra sempre.
Esperando, né? O momento dela voltar e pegar, né?
Ela é justamente...
Abandonada.
E ela tem esse trauma, né? Você vê que ela tem esse trauma.
Pelo amor de Deus, essa cena é pra, é pra chorar, né, cara?
É uma das mais lindas, pizza, né? E tristes do cinema, assim. Eu sempre choro com essa cena.
Tem uma alfinetada também, não tem uma alfinetada nos próprios colecionadores, os que compram brinquedos pra colecionar e não pra brincar e não pra usufruir.
Isso,
né? Porque o personagem que esse colecionador é total freak, né? O cara é um psicopata.
É um mercenário, né? Ele quer o boneco pra vender, né? Não é nem colecionador assim, né?
Ele é aquele cara do eBay, que quer vender.
Ele quer vender, negociar. Eu tinha um amigo que desde pequeno comprava dois bonecos. Um pra brincar e um pra vender no futuro. Desde pequeno.
Tô com peso na consciência, porque o Briggs diz que brinca com os bonecos dele. Eu não brinco nada com os meus aqui, eu só fico olhando pra eles. Pelo menos eu tô notando, né? Eu olho toda hora pra eles aqui.
A minha sogra, ela fala assim, comprou mais boneco? Eu falei, vai tirar da caixa? Eu vou brincar, eu vou botar no teatro de bonecos, eu tenho um armário aqui bem grande, eu coloco eles todos armazenados, bonitinhos, de vez em quando eu limpo eles, eu cuido com o maior carinho, entendeu, dos meus brinquedos. É engraçado, você falando esse negócio de colecionador, eu tava tentando comprar no eBay um dos bonecos que eu brincava quando eu era criança, quando eu fui pra Disney com meu avô, com 10 anos de idade, meu avô me deu dois bonecos, um do Capitão América e um do Homem de Ferro, mas se chama Mego, de 1977, 78, e a gente foi em 1980. Então, há dois dias, eu entrei no eBay e eu tava louco pra comprar, achei esse boneco do Homem de Ferro, de 78, e tava por $30, né? Eu falei, pô, tá carinho, mas eu queria muito esse boneco. E entrei e dei lá meu lance no leilão, né? Cara, quando deu assim, faltando um minuto, começou a pipocar. $100, 200, 300.
Ai, meu
Deus. O cara vendeu por $300 o boneco. E o cliente quer comprar por 30 e poucos. Deve ter sido o homem galinha.
Deve ter sido, é.
Comprou meu Homem de Ferro, levou meu Toninho Stark, sacanagem.
E nenhum dos três atos, como bem diz o Guilherme, tem a questão mesmo do Andy imaginando eles, né? Mas sim eles que se imaginam nessas aventuras, né?
É, é.
Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Olha que interessante. É os bonecos que têm a imaginação da brincadeira, cara. E isso é um imenso recado. Isso é um imenso recado. Olha a energia que a gente já recebeu, que chega, né? Que nos abastece o tanto pra gente chegar a esse poder de imaginação. Que foi dado pela criança, entendeu? Eles não têm vida senão a criança. Então a criança fornece essa energia e é tanto que eles chegam, olha, às aventuras que eles criam. Então imagina depois perder tudo isso. Olha o desespero.
É. E é engraçado que a gente fala assim, ah, esse boneco não falaria isso, que com aquele meu fantoche Tobias, a pessoa fala, ah, faz o Tobias encontrando o Buzz Lightyear e encontrando o Indiana Jones, e aí eles encontram o Pica-Pau. Eu falei, gente, o Tobias não faria isso, o Tobias não faz isso. Faz o Tobias falando palavrão, o Tobias não vai falar palavrão. Por que não? Porque o Tobias não vai falar. Mas por quê? Porque eu conheço a alma do Tobias. Ah, o Tobias é a sua mão, é a sua mão. Eu falei, não é minha mão, é outra coisa, é que vai construindo o personagem. Exato. A criança faz isso, ela vai, pega um boneco, uma coisa que eu fazia muito é pegar, tipo, pegava um boneco de marinheiro e transformava ele num cavaleiro templário, porque ele tinha barba, mas não quero brincar tanto de mar, não. Não tem barco, não tem nenhum brinquedo de barco, então ele vai virar um cavaleiro templário. Aí pegava um palito, botava na mão do marinheiro e ele virava um cavaleiro templário em busca do Santo Graal. E a gente acreditava. Tanto que eu sofro algumas críticas, assim, críticas de sacanagem, claro. Porra, tu botou no seu teatro de bonecos, tem um, você pega o Duende Verde não tem nenhuma personalidade do próprio Duende Verde. Eu falei, mas não é o Duende Verde. Ué, não é o Duende Verde? Não, é um ator. É um ator de plástico. É um ator. Ele só tá maquiado de Duende Verde, entendeu?
Claro. Eu já promovi cena de amor entre um G.I. Joe e uma Barbie. É.
Porque com quem era impossível, né?
Quem era impossível?
Pô, se o G.I. Joe aparece no Toy Story 3, o Ken tá ferrado.
Exato.
Ia ficar com o G.I. Joe, com certeza.
O Buzz, ele muda totalmente a personalidade dele do primeiro, né? O primeiro, ele tá no processo de aceitar que ele é um brinquedo, né? Uhum. E ele não aceita, né? Ele fica com aquele pensamento do comandante estelar, né?
É, exatamente.
No 2, ele é totalmente... Ele já aceita que ele é um brinquedo e ele tem que lembrar o Woody que ele é um brinquedo, né? Que ele é do Andy.
Uhum.
A inversão de papéis, assim, né? Justamente da amizade, né? Que tem uma hora que você tá com a cabeça melhor e consegue passar a real pro seu amigo, mas tem uma hora que você não tá com essa cabeça legal, né? Então, o seu amigo tem que passar a real pra ti, né?
E é legal que tem dois pontos. Tem o Woody descobrindo a história dele e tem o Buzz também descobrindo. Descobrindo não, ele vendo aquele monte de Buzz encalhados, né? Ou Recall, não sei o que ia acontecer ali. Aqueles Buzz parecem uma cena de Aliens, né? De O Resgate, não sei, todo mundo em hibernação, 2001. E de repente ele se vê com um velho Buzz. É engraçado, porque quando ele encontra o Buzz que acabou de sair da matriz lá, né? Que tá tudo, eu sou o patrulheiro, cheguei pra bora, eu sou o Buzz Lightyear. Aí o Buzz, o nosso Buzz faz assim, ai, peraí, vamos conversar, não é bem assim.
Eu era assim?
É, eu era assim, mas, pô, sai dessa, irmão, sai dessa. E isso reflete na própria dublagem, que as pessoas falam que, mas antes você fazia o Buzz assim, e depois no segundo ele tá mais assim, sei o quê, e no terceiro eu tô totalmente relaxado, né, mas Woody, sei o quê, ele tá mais humano, ele é o Buzz, não é um astronauta, né, nada disso, né, é uma luzinha que pisca só.
E é um filmaço, né, o Toy Story 2, se não fosse o marco histórico do 1, que dá importância muito grande ao filme, eu acho que o 2 é melhor do que o 1.
Uhum. O 2 tem a melhor review do Rotten Tomatoes, o site, a melhor review de todos os tempos.
Tomates fresquinhos pra ele.
Exato. Cara, a cena do aeroporto, a gente nunca imaginou, a Pixar fez isso com a gente, cara. Nós nunca pensamos, pô, mas como é que funciona aquele compartimento de carga, de malas, né, de aeroporto?
Aham. Uhum.
Ele mostra uma coisa totalmente sobrenatural. Um monte de mala é pista pra cima, pra baixo, coisa do caramba, assim. É um filme muito divertido. Não,
e de ação, e de ação, e tem ação, e tem diversão. A hora que eles vão
atravessa na pista.
Isso.
Aquela cena, uma cena que eu acho linda, a cena do velhinho que faz a restauração do Woody. Sim. Aquilo é sensacional. É que obra-prima aquilo.
Esse ele mesmo fala, assim, né? Não atrapalhe, são obras.
Olha, eu, o pessoal deve pensar assim, pô, o personagem favorito do Guilherme Briggs é o Buzz. É, assim, eu gosto quase todos os personagens, assim, por igual, mas eu gosto do Buzz e do Woody. Eu amo o Woody. Amo, amo, amo. Eu gosto tanto do Buzz quanto eu gosto do Woody. O Marco Ribeiro, que dubla o Woody, fala, pá, tá falando isso pra me agradar. Eu falei, não. Eu gosto do Woody pra caramba. E no segundo filme, eu fiquei muito emocionado. Eu confesso assim que eu fiquei com os olhos brilhando quando eu vi o passado do Woody, né, aquelas coisas. Aquele trabalho, aquele coração que a Pixar colocou naquela vitrolinha, naquelas botinhas que ele aperta, aquele brinquedinho dos anos 50. Eles andando na vitrolinha, acelerando e desacelerando. Eles vendo aqueles bonequinhos com cordinha. Cara, que lindo aquilo, que lindo. É apaixonante, demais, cara.
É um filme completo, né? É um filme que dá pra se assistir muitas vezes, assim. É muito bacana mesmo.
O curioso também, como a fonética... Eu estava falando, eu estava cuidando. Duende, né? Nós somos duende. Duende, olha só. Quem é que... Eles são tudo uns duendes. Um duende. É legal citar também que o Toy Story 2 ganhou o Globo de Ouro. É um dos três filmes da Disney que ganhou o Globo de Ouro de melhor filme. Um foi A Bela e a Fera e o outro foi O Rei Leão.
Legal, hein?
O Toy Story 2, ele termina de um jeito tão bonito, com todo mundo junto, né? Uhum. Isso é que é legal, tá lá todo mundo junto, a Jessie, o Bala no Alvo, né? É o pé de pano, né? O cavalo. É. Muito legal aquele cavalo, né? Que parece um cachorro, né? Tem um jeito de cachorro, assim, bem mamulengo, né?
Ah, e o Buzz descobre que o Zurg é o pai dele, né? Que isso é...
Caraca! Que fantástica referência de Star Wars.
Aquilo foi muito bom.
A gente não comentou o final do Toy Story 1, mas é também impecável, né? Aquele do carrinho de controle remoto, né? Aquelas... Os dois filmes, o Toy Story 1 e 2, tem cenas memoráveis, né? Assim, de ação mesmo, né? De diversão, né? De aventura, né? Tem uma coisa muito bacana os dois.
O primeiro termina com o negócio do cachorrinho, né? Fala, vamos ver o que ele ganhou. Foi o primeiro, né?
É bem sequência mesmo, né? Porque no segundo já aparece o cachorro.
É. E eles já vivem. No terceiro. Tadinho.
O segundo filme, olha só, Maurício. Faturou 485 milhões.
Nossa.
No mundo todo. O primeiro, 360.
Nossa. 468, é isso?
485 milhões. Sem falar em venda de boneco, em venda de VHS, DVD. Só que aí a gente vem. 99, pronto. Toy Story 2, perfeita. A Pixar nunca foi muito de fazer sequências, né? E sempre com a sua originalidade sempre funcionando. Toda hora um filme novo, um filme novo.
E só mais um pouquinho. Especulações mil de que não teria.
Que era impossível, né? Não. É. A Pixar não faz isso.
Tu podia contar um pouco dos bastidores sobre isso, né, Briggs? Porque foi muito falado que não teria o terceiro filme.
É, foi falado que não teria. Agora, qual foi o motivo mesmo dessa demora? Que a Disney até assumiu o Toy Story 3 num determinado momento, não ia ser a Pixar.
Eu acho que foi pressão. Foi pressão da Disney, né?
Tá, mas não falamos aqui sobre esses DVDs. Rendeu histórias fora o Toy Story 1 e 2, né? Histórias somente do Buzz e do Woody, não?
Teve um desenho animado, né? Teve um desenho animado do Buzz.
Tu também dublou, Briggs?
Dublei também. Era Buzz Lightyear do Comando Estelar, que era em animação 2D. Aí aparecia só como se fosse o Buzz... Não é o Buzz boneco, é o Buzz real mesmo. É o... Não é o Buzz ali, entendeu? Na verdade é um...
Eu acho que eles lançaram, Briggs, o Toy Story 2, porque eles fizeram o Toy Story 1, fez muito sucesso. Daí eles lançaram o Vida de Inseto, que não foi esse sucesso todo como foi o Toy Story 1. Ele, poxa, vamos apostar no que deu certo. Vamos fazer o 2. Aí fizeram o Toy Story 2, né?
É.
Até chegar em agora no Toy Story 3, que muita gente falava, poxa, Pixar mercenária, né, cara? Pra que sequência? Cria um novo. Mas a criatividade da Pixar tá complicada. É. Todo ano um clássico, né? Todo ano é uma obra-prima, né?
Eu li na internet que uma das possíveis versões de um roteiro pro Toy Story 3, acho que foi até na Wikipedia, é que ia ter um recall do Buzz Lightyear, que aí eles iam levar o Buzz a Taiwan, onde ele tinha sido produzido, né? Aí os brinquedos do Andy, né, vão atrás do boneco, do Buzz, e eles começam a procurar vários Buzz do mundo inteiro, né? Mas depois tiraram essa ideia, mas acho que realmente a ideia do 3 é perfeita.
É porque a Disney, ela começou a produzir o Toy Story 3, porque ela tinha os direitos,
né? Foi antes da aquisição, né?
Exato. Ela detinha os direitos, né? Uhum. Daí, na sequência, ele... com a compra, né? A Pixar, não, a gente assume. Deixa com a gente, né? 11 anos depois, vem Toy Story 3 pros cinemas. 2010. Anos de franquia. Tem fôlego pra isso? Pra história, pelo menos?
É, eu fiquei com muito medo. Eu fiquei realmente apreensivo, mas como a Pixar tá sempre acertando, sempre tem um coração, sempre tá fazendo direitinho, eu falei, ah, não, acho que vai valer a pena. Tanto que a primeira coisa que eu perguntei quando eu entrei no estúdio pro Garcia Júnior, eu falei, Júnior, e aí? Aí ele, e aí o quê? E aí? E aí o quê? Que ele fica me sacaneando. Eu falei, e o filme? Como é que tá ele? Ah, tá horrível.
Ah,
falei, não. Não, ele falou assim, eu falei, ah, não, ele, tô de sacanagem. Eu falei, porra, Júnior! Eu falei, não, tá maravilhoso, cara. Olha, no final, assim, finalzinho do filme, é de arrebentar mesmo. Eu falei, é que eu tinha lido na internet que os 30 minutos finais é pra estourar qualquer coisa. Você sabe o que acontece nesses 30 minutos finais? Ele, sei, eles são todos incinerados e morrem.
Caralho!
Pra brincar comigo. Eu falei, não, Júnior, sério, vai dublar, sei lá só, vai dublar, que eu não vou te contar o final, coisa nenhuma. Vai que você vai descobrindo enquanto você tá dublando, senão vai estragar. E aí eu descobri, eu pedi pra ele não me mostrar a sequência final, né?
Mas nesse filme ela vem pra fechar um ciclo, né? De você ganhar o brinquedo novo, mas ainda continuar lá, ele gosta do brinquedo ainda, do medo, do abandono, do que pode vir. Até o Mineiro fala no 2, mas o Andy vai pra faculdade, tu acha que ele vai te levar?
É.
Né? E é o que fatalmente acaba acontecendo no Toy Story 3. A abertura do Toy Story 3 é uma coisa impecável, porque a história como lá no 2, né, que tem a historinha do Buzz, né, no espaço e tudo mais, e que era um jogo de videogame. E aqui é lembrança, né? É um videotape, né? É lembrança de quando ele era criança. E foi uma historinha, né? A história é perfeita, né? Do Woody indo lá salvar com o trem, meu velho oeste e tudo mais, o porco gigante, vilão. Aí o Buzz chega pra salvar o dia e tudo mais. Que história fantástica, mas a gente vê um videotape. O Andy cresceu, né?
É, inevitável.
A gente vê isso na intro, então, né? A união deles, o otimismo, a esperança em salvação. E o que a gente não vê na realidade, quando realmente aparece o Andy e a realidade de que ele tá indo embora e toda aquela discussão dos bonecos ou não vão. O que é aquela cena onde vai pro lixo ou não e o saco vai pro sótão. É interessante, é tão só. Olha que loucura.
É, tão só.
um amigo muito próximo, Antônio, ele me deu uma outra versão do sótão. Diz que o sótão é o céu dos brinquedos, né?
Ah, que bonito.
Que bonito, que bonito.
Que é o que acaba acontecendo, né? Você sabe que vai chegar aquele momento. Você não quer chegar, mas vai inevitável, vai chegar.
Que bonito.
Né? Que ele espera que um dia... Aí a gente pode ir além, e que vai além da religião, de tudo, né? De outra criança pegar e você...
Isso, o filho do Andy Lost, vai lá, né? Descobre... É verdade. Eles falam sempre de vamos permanecer juntos, vamos ficar juntos. Não, não importa, vamos ficar juntos. Isso é muito legal também no filme.
É, se nós vamos na analogia, eu li outra analogia sobre relacionando Toy Story 3 com o Holocausto.
Como nossa, pra eles é, com certeza, né?
É, como se fosse um campo de concentração, que é aquela mais pro quando eles então vão pra doação. Porque vamos falar plot antes então? Qual é o plot do terceiro filme? A gente tá crescendo, aliás, cresceu.
Vai, né? Pra faculdade.
Vai pra faculdade e os bonecos ainda restam dentro de um baú. Só que a mãe dele, a irmã dele vai herdar o quarto, né?
É, isso aí. Exato.
Tem que se desfazer de algumas coisas, né?
Como a boa mãe, né? A mãe... Agora eu me lembro da mãe do Mark Wahlberg no Bug Nights querendo acabar com os pôster dele. E ele chorando, não, foi para, mãe. Então, como toda boa mãe, diz, não, dá um jeito nisso aí, né? Ou é lixo, ou é doação. Então, que a gente entende que... Ah, mas o Andy escolhe, né? Ele chega a escolher, né? Quais que vão para doação, ou... Ele escolhe, na verdade...
Wood, né? Escolhe
isso,
o Woody,
isso é terrível, né? Isso, gente, vocês que não assistiram, assistam. E por isso, acho que a analogia muito feliz com o Holocausto, porque a gente lembra muito do filme A Escolha de Sofia, onde Mary Streep tinha que escolher, se ela tinha dois filhos, ela tem que escolher um dos filhos para deixar, para morrer no campo de concentração. É um grande filme, Mary Streep ganha o Oscar por esse filme. E lembra muito disso, qual o boneco que o Andy vai escolher? A gente tem aquela intro, então, formidável, com todos os personagens que a gente conheceu desde 15 anos atrás, só que quando ele abre aquele baú... Ele começa a escolher e não tá pegando todo mundo. É triste, triste.
Você vê a cara do Buzz, quando ele coloca, o Buzz faz um... Caramba.
Quando ele fecha o saco, né?
Ele abre um olhão assim, meu Deus, caramba. Aí que cai a ficha.
Mas o Woody com aquele sentimento, poxa, é o Andy que tá me levando, ele ainda me quer. Mas ele não quer os meus amigos, né?
Mas ao mesmo tempo que tem a relação de respeito dos outros, né?
Lógico.
Que não entendem assim, tipo, que ele tá indo, porque eles não se sentem preteridos, mas eles entendem a relação que ele tem de longevidade com o Woody, sabe?
É, o Buzz até fala, ó, peguem as pilhas, os equipamentos aí, nós vamos fazer só.
Começa a organizar ali o acampamento.
Aí a mãe, por engano, coloca no lixo, né? Daí eles conseguem se salvar, né? E ficam dentro da caixa, mas é a caixa de doação, né? Ele pensava que ia todo mundo junto pra faculdade, mas não.
O que que estava fazendo o Sid nessa época?
Ah, preso, né?
É, já tá preso aquele canalha. Eu pensei que ia aparecer o Sid.
Eu também pensei. O bacana também é lembrar da relação com o primeiro. De novo, o carro, né? Toda uma sequência em cima do carro, porque é o carro que leva pra doação. E de novo, a caixa que a gente tem lá no primeiro filme também. Eles estão tentando entrar na caixa, né? Então tem toda essa relação com o primeiro filme, que é bem bacana.
E eles são hiper bem recebidos lá pelos brinquedos, né? Quando eles chegam lá e vê um monte de brinquedo novo. E eles colocam na cabeça, poxa, mas aqui as crianças só querem brincar. Esse é o teu objetivo aqui, se vê de brinquedo para as crianças. E todo mundo, poxa, a gente ia ser jogado no sótão. Chegamos no paraíso, né? Essa é a ideia, né? E o Woody, não, a gente tem que voltar, o Woody lá, né? Ele jogou a gente no lixo, eles não sabem, né, que não foi o Andy que jogou no lixo.
Com esse sentimento que a gente carrega, o rancor, a mágoa, sem saber do outro lado, né, sem saber a verdade, a conversa, o esclarecimento, a gente tende a ficar magoado unilateralmente. Só continuar com a plot. Então eles vão, acabam indo para doação e chegam e descobrem que, vendo aquele playground maravilhoso, a doação é muito bem estruturada, né? A instituição. Então, que maravilha! São muito bem recebidos, tem o Lotso. Que é muito bem recebido. Então, só que eles vão para uma outra ala. A ala das crianças menores.
Era a ala borboleta, né? Eu peço requisito mudança para a ala borboleta.
As crianças destroem os bonecos, cara.
Ali é o campo de concentração para boneco.
Seu cabeça de batata é hilário, né, cara? As piadas dele, assim. É, por isso que tem na minha caixa... Não, menores de 3 anos não dá. Uma coisa assim, né? Muito engraçado.
Cara, e que delícia o sistema criminoso, né? Aquela máfia, aquela coisa bem real.
Máfia do brinquedo.
O Lotso é o dono do morro, né? Perdão, da creche, entendeu? Ele é o dono.
É o dadinho.
É, o negócio é o seguinte, chegou brinquedo novo, joga pra pré-escolar ali, pra creche, né? Pra creche não, pra crianças pequenininhas. Joga lá pras crianças pequenininhas, pras desdentadas, e a gente aqui só na mordomia. Pô, mas sensacional, cara. Eu vi realmente um cara da máfia italiana, aqueles joguinhos, né? Eles dentro daquela... Acho que eles estão dentro de uma máquina de doce, né? É. Jogando ali. Que sensacional. Aquilo.
E as cenas da Barbie e do Ken, né? Pelo amor de Deus.
Robô.
É pra chorar de rir, né?
Lembrando então que o Pete Fedido fala no segundo filme que se ela desse bola pra. A Barbie desse bola pra ele, ele conseguia uma bela participação nela no terceiro filme.
Ele fala isso, né?
Fala isso.
Esqueci.
O bacana também, se a gente for ver, é que no fundo, então, só de novo na plot, eles vão para essa ala, os bonecos então que estão há mais tempo na instituição mandam eles para uma ala onde as crianças menores vão tomar conta e destroem eles. A gente descobre que no fundo, então, esses mesmos personagens fazem isso de rancor, de mágoa, os mesmos sentimentos que têm os bonecos também do Andy.
Exato.
Isso é bem legal, que os dois têm tudo em comum, os dois lados, eles estão se sentindo abandonados, ou depois a gente descobre que o Lotus, então, teve uma relação assim, muito parecida com a Jessie também, né, de alguma forma.
É verdade. De abandono, né?
De abandono, que também
esquecimento, daí, né? Foi esquecimento, né?
Porque ele acaba virando vilão de consequência, né? Foi uma consequência de sobrevivência, né? Algo do tipo, assim.
E o Woody, com o otimismo absurdo que tem, consegue deixar muito claro pra quem tá assistindo a mensagem do filme e ver o todo, né? Ver a figura completa, sabe? Tu consegue enxergar a figura completa, tem uma mensagem absurdamente humana, assim.
Quando eu vi uma cena desse filme do Toy Story, eu disse assim, cara, a Pixar no final vai dar um espetáculo. Quando tem a cena do lixão, né, quando todos estão assim no lixão, e eles aceitam que vão morrer.
Ai, dão a mão pro outro, né?
Todos de mão dada, cara, que fantástico. Como eles sempre falaram, a gente tá junto, então vamos ficar juntos sempre, né, toda hora, e dão as mãos assim, bah. É emocionante, né?
É.
Como é que a gente consegue sentir tudo isso, né, cara? Um brinquedo, né? Algo tão que você pode dizer, poxa, mas um brinquedo, né, cara? E tem uma vida tão grande, tem mais vida do que os seres humanos, cara. Chega até a dizer isso.
Eu acho que o primeiro processo é esse. Acho que o Andy, a gente não acompanhou muito, mas o Andy deu o coração aos bonecos, que por sua vez deu coração e sentido para eles mesmos. Daí a parte de nós, espectadores, dá coração ainda mais e essa relação. E acho que esse é o gol. Conseguiu enxergar o coração deles, Jurandir. O Briggs conseguiu enxergar o coração. E é isso a beleza. Se emociona quem conseguir enxergar o coração nisso. E daí que a barreira desaparece. Já não é mais um boneco, já não é mais um brinquedo. Daí sim que tu entende, tu não tem mais o questionamento. Por que eu chorei por causa de um brinquedo? Não, tu chorou porque tu enxergou o coração, entendeu? O que é crucial é invisível aos olhos, entendeu? Então a gente tem essa relação por osmose.
O Júnior me mostrou, o Garcia Júnior, né, me mostrou a sequência que o palhaço conta. Cara, que sensacional. Ele me mostrou, eu falei, cara, olha só que coisa humana, olha que bacana isso. Veja só isso, eu quero te mostrar, tem nada a ver com Buzz, com Woody, veja isso. E eu vi a sequência toda, eu fiquei impressionado. Aquele, o bebê que o Lotso, ele guardou, não deixou o bebê saber, aquele bebê ficou servindo ao Lotso. Eu já vi isso até em filmes de gangster, né, de aquele cara sofrido que vai pro crime, tem um companheiro dele que é o braço direito, tem o outro que é o renegado que saiu, o palhaço, né, não concordou com as ações.
O slot dos Goonies, né, é isso, né,
exatamente.
Cara, que brilhante aquilo, né, sensacional.
E pensar assim, eles foram abandonados e voltaram lá pra casa deles a pé, sofrendo muito, e quando chegaram lá, a criança
tá
trocou.
Com outro Lotus, tá com outro Lotus.
Você entende por que ele tá daquele jeito, né? Você não aceita o vilanismo dele, né? Mas você entende por que ele tem essa mágoa toda, né? Essa cena final do Andy levando os brinquedos, se desprendendo.
Ah, isso foi sensacional.
Das cenas primorosas
eu não
do
consegui,
cinema.
Eu não consegui ver direito, inclusive, essa cena. Eu tenho que ver esse filme de novo, porque eu tava chorando muito. O meu óculos ficou todo embaçado. Uhum. Eu ficava tirando, a lágrima corria, eu fiquei muito quente. Eu pensei que ia ficar doente, cara. Eu não consigo, sério mesmo, não tô falando de sacanagem, não. Eu fiquei chorando muito nessa cena, porque é demais. Quando ele apresenta, daqui a pouco eu vou acabar chorando aqui de novo. Ele apresenta cada boneco, cara, que ele apresenta isso aqui. Esse aqui é o Woody, ele não vai te abandonar nunca. Ele acredita em você. Ele vai ficar sempre com você. Cara, isso é lindo. Isso é lindo demais. É lindo demais. Foi nesse momento que a minha esposa apertou minha mão um pouquinho mais forte. Ela viu que eu tava chorando, né? Aí eu falei, poxa, desculpa. Ela falou, não, chora. Eu falei, ai meu Deus, caramba, isso é muito forte pra mim.
A última cena, né, que ele vê o Woody na caixa. Ah, por que o Woody tá fazendo aqui? E a criança vê, né?
tem uma cobra no meu sapato, né? Tem. ela fala, ela tem um carinho pelo personagem e ele vê assim, poxa, acho que ela vai ser muito feliz com ele, né, ao lado.
É.
Eu acho, aí... acho que essa cena, essa sequência, ela se assemelha muito ao filme Antes do Pôr do Sol. Pra quem não viu, Antes do Amanhecer, dois jovens se apaixonam e combinam de se encontrar, não se encontram, e depois de 10 anos teve uma sequência chamada Antes do Pôr do Sol, esses dois jovens se encontram, já não estão mais jovens. Durante o filme inteiro, o cara quer saber por que, que ele não, ela não foi, e eles falam sobre as relações deles, como é que estão. E no final do filme, onde ele vai na casa dela, ela diz que compôs 3 músicas. Ele pede pra ela tocar uma dessas músicas, uma, ela toca 2, aliás, e uma delas é pra ele. Uhum. Então tu descobre, puxa, então nesses 10 anos ela não esqueceu. E eu comparo com essa sequência final, onde durante todo o processo da trilogia, esses bonecos, esses brinquedos estão pensando que eles estão sendo deixados. E tu descobre, uhum, que o Andy morre de amor por eles.
É
genial, assim, ó. E é nessa única hora que a gente não tá vendo o que eles estão pensando.
É verdade.
Tem um respeito anti-clichê e pieguice que é de bater palma e coragem,
é,
né?
Porque, é, muita coragem de fazer isso.
Tu não tá vendo como é que eles estão pensando, e é tudo que eles mais queriam ouvir, cara.
E eles fecham o ciclo, né, do Toy Story com esse final, né? Que tá, sai todo mundo do cinema com o olho roxo, né? De chorar. É um filme, ó. Não é um filme que você vai sair deprimido, mas é um filme que você se diverte. Tem todos os ingredientes do Toy Story, né? Da franquia Toy Story. Mas o final é justamente pra... É, eu acho até que eles esperaram 11 anos pra esperar... Pra essas crianças que viram o primeiro filme lá com 5, 6 anos de idade estarem na mesma posição do Andy.
Perfeito.
É como, sei lá, a franquia Harry Potter, né? Que as crianças começaram lá... Crianças junto com os atores foram crescendo juntos. Já é uma outra sensação.
Perfeito, sabe? É a perfeito. Mesma coisa, né? O pessoal que assistiu, que era criança no primeiro Toy Story, hoje está na posição do Andy. Perfeita e analogia, perfeito.
Daí chega ao fim a franquia Toy Story. Acabou 3 filmes. Vai sentir saudades, Briggs?
Olha, eu ouvi dizer que a Pixar... A Pixar até que tá com uma... Ih, fica até nervoso.
Contratou o Jorge Lucas pra fazer a nova trilogia.
Não! A Pixar tá lá tá no Canadá. A Pixar tem agora uma filial no Canadá, que estão assumindo outros projetos. Tem curtinhas de carros, né? Cars Toons, né? Que vão ter.
E é divertidíssimo. E parece...
Muito, muito, muito divertido. E parece que eles vão fazer 4 mini desenhos de Toy Story ainda. Talvez com os bonecos lá, com os brinquedos na casa daquela menina. Talvez eles façam. Então, não sei. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu acho que a Pixar consegue fazer qualquer coisa. Acho que ela conseguiria fazer até um Toy Story 4 e ficaria bom, entendeu?
Muito obrigado. Valeu, Guilherme Briggs, pela participação. Fantástico.
Muito obrigado, Jurandir. Obrigado, Maurício. Vocês são... uma simpatia, super carinhosos, uma delícia conversar com vocês. E sempre que vocês quiserem me chamar para bater papo, ou outros colegas, eu posso tentar chamar também. Contem comigo, tá? Tô aí.
Valeu, Mal.
Não, antes de tudo, Guilherme, eu queria dizer, como fã do teu trabalho, que aqui eu entendi o porquê que tu foi designado para ser Buzz Lightyear. Que coração que tu tem, que pessoa, que humanidade, que coisa linda, assim, ó. Se a Terra tivesse mais 90 iguais, já seria melhor.
Ah, Maurício, que isso, que nada.
Tem uma mensagem final. O Buzz, quando pensa que tudo acabou, né, que o Woody vai com Andy pra faculdade e ele vai se despedir do Woody, né, do grande amigão dele, do parceiro, ele fala assim, né, você sabe onde nos encontrar, cowboy. E eu acho que é essa mensagem mesmo que fica pra todo mundo que é fã de Toy Story, né? Se você sentir falta desses bonecos, sabe? Desses personagens. Ou até dos seus próprios bonecos, né? Porque você se assemelha muito aos seus bonecos com esses personagens. Você tem 3 filmes pra relembrar, né? E guardar pra sempre esses filmes no coração, né? Então, é bem isso mesmo. Você sabe onde nos encontrar, cowboy. Valeu, até semana que vem.
Ah, legal, cara. Adorei.